Bom, seguimos aqui com o programa Conectado. Já há algum tempo nós temos acompanhado aqui na tua Rádio Cacique o processo de reintegração de posse de uma área do interior do município de Ibiraiaras, lá na Capela de São Pio X, que foi invadida já há vários dias por um grupo de indígenas que saíram da Reserva Monte Caseiro, que fica ali entre Ibiraiaras e Muliterno. E nos últimos dias tivemos novos desdobramentos. Aliás, é uma situação que nós já acompanhamos há algum tempo, sempre em conversas com o advogado da Diocese de Vacaria, o doutor Rodrigo Boldo, que conversa conosco mais uma vez nesta manhã, porque temos também um novo capítulo depois da nossa última entrevista, que o doutor falava, né, sobre a resposta de um recurso da FUNAI. A justiça então suspendeu naquela época uma liminar de desocupação que já havia emitido e aí tinha determinado também uma audiência com os representantes das comunidades afetadas. Vamos saber como é que foi essa audiência e também essas novidades que temos com relação ao caso, doutor. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, um bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Então, desde a última entrevista, né, que nós nos falamos e esclarecemos a situação, só para situar o ouvinte, né, do que fazer uma retomada rápida do fato. Então, ocorreu a invasão desse grupo indígena dia 19 de janeiro de 2024, desse ano, e aí dia 23 de janeiro nós ajuizamos, então, um pedido de reintegração de posse da área da Mitra, que na realidade é ocupada pela comunidade, né? A comunidade é que faz uso dessa área com eventos, com festas religiosas, com eventos da comunidade, com festas padroeiro da comunidade e entre outros eventos sociais, né? E aí então, primeiramente, num primeiro momento havia sido negado a liminar de desocupação, mas aí num segundo momento nós conseguimos reverter a situação e ganhar essa liminar de desocupação. E essa liminar, então, a favor da Mitra, foi emitida em 28 de fevereiro deste ano, né? Só que, obviamente, como a liminar, as outras partes têm que ser ouvidas, e do outro lado, né, da ação, então foram citadas os órgãos públicos, como a FUNAI, a União e o Ministério Público Federal. E a FUNAI, então, entrou com um recurso perante o Tribunal de Justiça, né, sendo que a liminar tinha sido deferida a nosso favor, a favor da Mitra, na Vara Federal de Passo Fundo. E aí, com o recurso, esse recurso se chama agravo de instrumento, que foi pro tribunal, a FUNAI, então, conseguiu reverter a situação, reverter a liminar, suspendendo por hora a emissão e a reintegração de posse da Mitra. Essa liminar foi concedida dia 20 de março desse ano, no sentido de suspender a reintegração de posse, né? O que foi alegada nessa liminar, né? O que foi alegada nessa liminar foi nesse sentido que, com base em duas resoluções, sabe, Ricardo? Resoluções a 454/2022 e a 510/2023. No sentido de que a lei, ela prevê, no caso de reintegração indígena, ela prevê que sejam feitas umas audiências públicas, no sentido de haver composição, realocamento dos índios, né? E bem como ouvidos os órgãos públicos antes de ser emitida a liminar. E aí então foi suspensa. Nós entramos com os recursos cabíveis também no tribunal, nós fizemos as contrarrazões de agravo, e esse agravo, então, coincidentemente, hoje mesmo, saiu uma intimação designando a data de julgamento desse agravo, que é dia 8, agora próximo.
Quando o senhor fala em julgamento, doutor, trata-se daquela audiência ou não? Um juiz vai reavaliar toda essa situação?
Não, a audiência ainda não saiu, tá? O que, na realidade, foi feito até o presente momento são várias manifestações, esse recurso da FUNAI que suspendeu a reintegração de posse, mas esse julgamento justamente é no sentido de que vai decidir se vai ser necessário as audiências e o cumprimento dessas resoluções 454 e 510, né, /2023, no sentido de que, no caso de reintegração de posse em ações possessórias coletivas, que seria indígenas, que teria que ser precedida por audiência pública ou reunião preparatória, né? Então vai ser decidido nesse sentido, ou no caso que nós estamos pedindo a reintegração sem a necessidade desses atos preparatórios, né? E aí o juiz, os desembargadores do tribunal vão decidir nesse sentido se prevalece a liminar nossa ou a deles de suspensão até haver esse estudo, e aí entraria um estudo topográfico, né, antropológico da região, e mais essas audiências aí. Certo? Não sei se eu me fiz entender, mas tentei explicar de uma maneira mais leiga nesse sentido.
Claro, no dia 8, então, já passa a ser apreciada esse assunto pelo tribunal em Porto Alegre, né? Então já são os desembargadores, não é apenas um juiz que vai decidir sobre esse tema, doutor. É claro que a expectativa da comunidade é de que a decisão seja favorável ao grupo dos moradores que estão ali já há algumas décadas e que não seja necessário todo esse trabalho de audiências públicas e também estudos. Porque se a decisão for nesse sentido, portanto favorável aos índios, ou pelo menos para investigar essas causas, é bem provável que essa situação ainda se arraste por vários meses, né, doutor?
E eu tenho receio até que se arraste por mais do que meses, né? Porque a gente sabe de como essas questões são burocráticas, né? E que o nosso pleito, justamente no tribunal, é no sentido de que, em função de que está em jogo, claro que de um lado está em jogo os direitos indígenas, mas de outro lado, também é o que nós pedimos no recurso, para que o tribunal visse ao direito também à liberdade religiosa, né? Porque na realidade não se trata de uma invasão de uma propriedade particular, né? Vamos supor que se os índios tivessem invadido tantos hectares de terra inabitáveis de uma propriedade de um latifúndio particular, né? A questão seria bem menos gravosa. Agora, nesse sentido, se trata até de uma comunidade praticamente dentro da cidade, né? Que está em jogo toda a liberdade religiosa de toda uma comunidade que há décadas vem exercendo ali o seu direito de culto religioso, batizados de seus filhos, casamento de toda a família, festas religiosas para angariar fundos justamente para construir e melhorar, fazer melhorias no salão para que a comunidade tenha um maior conforto nesse sentido, né? Então, na realidade, também, ao mesmo tempo que a invasão ela vem pleitear um direito indígena, e isso nós estamos também argumentando que os direitos indígenas já foram preservados porque eles vieram da comunidade de caseiros, né? De um assentamento de caseiros, e lá já tem esse espaço reservado para a comunidade indígena, então não haveria necessidade deles invadirem o espaço da Mitra, né? Mas, por outro lado também, temos esse direito do culto, da liberdade religiosa, em que também é um direito constitucional que deve ser preservado, né?
Claro. Inclusive, doutor, a gente recebeu informações de que eles estão ampliando essa estrutura, construindo barracões lá, né, nesse espaço, que não é muito grande, né? Tem apenas ali, como a gente já citou, esse salão, a igreja, um lugar para estacionar alguns carros apenas e também um campo de futebol, né?
Isso, e eles, a informação que eu tive do pároco lá, é que inclusive o pároco me mandou fotos, né, das barracas que eles estão tomando conta do campo de futebol. E aí a orientação que eu passei foi de que fizesse mais um boletim de ocorrência, juntando fotos, né? Porque toda vez que o padre vai tentar argumentar, e isso que também nós também pleiteamos, porque não existe diálogo, né? Toda vez que o padre vai lá tentar argumentar, ele é hostilizado com lanças, com pedaços de pau, com ameaças, né? E isso está devidamente registrado em boletins de ocorrência realizados pelo próprio pároco. Então, ainda se dissesse que existe diálogo, não, mas infelizmente não tem diálogo, né?
Pois é, uma situação bem complicada, né? Existe, é claro, um temor de um conflito, né? Porque os ânimos vão se acirrando e, eventualmente, alguém pode tomar alguma atitude que não deveria nesse caso, doutor. Agora, a gente tem acompanhado algo parecido em Caseiros. Ali, um espaço que é do município e uma área também que pertence ao DENIT foi invadido por um grande grupo de indígenas. Se não estou enganado, também da mesma reserva Monte Caseiros, que fica ali entre Ibiraiaras e Muliterno. Isso tem sido uma tendência, doutor? E também, como é que a justiça tem se posicionado diante dessas invasões que têm acontecido agora em maior número?
Na realidade, essas invasões, elas são arquitetadas, né, Ricardo? A gente sabe que culturalmente, assim, os próprios índios, eles não têm assim, o conhecimento para se fazer um estudo de invasão e tudo mais, né? Então, na realidade, eles estão sendo provavelmente orientados para isso. Agora, claro que por uma questão de ética e nem tenho como dar maiores detalhes disso, né? A justiça realmente ela tem seguido as regras da lei que prevê que não é uma invasão qualquer, né? Então, na realidade, a justiça ela tem o entendimento de que tem que pelo menos ser feita uma audiência com a FUNAI, com os órgãos públicos, para se decidir, né? Obviamente que, por um lado, eles têm que decidir isso logo, até em função do fato de que você mesmo falou que possivelmente poderia ocorrer uma ofensa à integridade física de alguém, né? Seja do lado do indígena, ou seja do lado dos agricultores ali, né? Do pessoal que ocupa o salão, mas infelizmente essas regras têm que ser seguidas, mas a justiça realmente tem que tomar uma medida nesse sentido, né? Agora, claro, eles têm uma área de caseiros, segundo eles, a área de caseiros não comportaria mais, mas aí é que é questão e responsabilidade, inclusive, da União, do Poder Público, de então realocar essa população indígena para uma área, sim, da própria União, talvez, né? Mas não que venha a tolher a todo um direito religioso e cultural de uma comunidade, né? Eu acho que não é por aí o caminho.
Claro. Eu me lembro na época que a nossa equipe acompanhou essa invasão, ainda nos primeiros dias, quando houve uma grande reunião e o próprio bispo da diocese esteve em Ibiraiaras, nessa localidade, algumas pessoas comentavam, doutor Rodrigo, que esses índios teriam entrado numa disputa com os outros indígenas que hoje dominam a reserva Monte Caseiros e que de alguma forma foram expulsos de lá, né? Devido a essa briga, eles acabaram se tornando um grupo dissidente que partiu dessa reserva para encontrar um outro lugar para ficar. Nesse sentido, a diocese também pediu a ajuda da prefeitura de Ibiraiaras, do poder público, para tentar achar um espaço para esses indígenas, ou a busca, né, por uma solução, ela parte apenas pela justiça, doutor?
Infelizmente, só via judicial, por que isso? Porque, na realidade, como é a esfera federal, né, nem o poder público municipal e nem o estadual, eles têm a competência e atribuição para resolver esse tipo de situação. Né? Porque envolve o que? A FUNAI, envolve grupos indígenas em que são acobertados pela Constituição, né? E isso, obviamente, a gente está aguardando, de repente, a designação, se não for se nós não levarmos a liminar logo, de pelo menos então procurar uma reunião ou nessa audiência, falar com a Procuradoria da União para que faça essa realocação ou encontre um lugar nesse sentido, né?
Certo, doutor Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo. Voltaremos a conversar então aí a partir do dia 8 com essa primeira decisão do tribunal em Porto Alegre.
Perfeito, Ricardo. Eu espero ter sido me feito esclarecer, né? Mas qualquer dúvida aí nós estamos à disposição.
Está certo, doutor Rodrigo Boldo, advogado lá de Vacaria, é o advogado que representa a Diocese de Vacaria nesse processo que tenta a reintegração de posse de uma área no interior do município de Ibiraiaras, na localidade de São Pio X, que pertence então à Mitra. Agora nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes com o Conectado.